Antes de mais, desejo saudar os ouvintes da Rádio Vaticano em língua portuguesa. É sempre bem-vindo às nossas casas, a uma estação radiofónica que, no fundo, acaba por ajudar-nos a saber o que está acontecendo no mundo e a ligar os nossos países de expressão portuguesa. Sobre o acordo de que está a falar, foi de facto há dois dias assinado um acordo sobre princípios e disposições jurídicas para o relacionamento entre a República de Moçambique e a Santa Sé. Em que é que consiste este acordo? Antes de mais, um instrumento que vem para favorecer uma sã colaboração entre o Estado moçambicano e a Igreja Católica. Naturalmente no respeito pela independência e pela autonomia de cada uma das partes no seu âmbito próprio. É um instrumento que era já esperado há bastante tempo, pelo menos pela Igreja Católica, para também resolver o problema da personalidade jurídica da Igreja nas suas dioceses no país, coisa que criou sempre um certo mal-estar. Portanto, o acordo fundamentalmente trata deste tema. É um acordo que ainda deverá ser ratificado, foi simplesmente assinado pelo governo e também pelos representantes da Santa Sé, neste caso o Núncio Apostólico, mas precisa ainda de ser ratificado para poder entrar em vigor.
Sabemos que é o primeiro acordo que foi assinado num país da África Austral entre a Santa Sé e o Estado.
Sim, é um primeiro acordo a ser assinado neste âmbito dos países da África Austral. Pensamos que isso traga uma certa vantagem para os outros países, que também, uma vez que a nível da África Austral os nossos governos estão em contacto, cria facilidades também a outros países. E que se entrem, já que estamos no âmbito de países que procuram ser Estados também de direito, que se entre nesta dinâmica de regular as relações com as instituições com quem se deve regular. Pensamos que isso é de vantagem para todos.
E o acordo, está escrito que tem 23 artigos que regulamentam mais ou menos vários âmbitos de cooperação entre a Igreja e o Estado de Moçambique. Agora, não vamos elencar todos os 23 artigos, mas, a seu ver, quais são os mais fundamentais, os prioritários?
Eu não entraria artigo por artigo, porque, como disse, este é um acordo sobre princípios e disposições jurídicas. Então toca tudo aquilo que são princípios gerais. E os 23 artigos de que falou são uma introdução a questões gerais que dizem respeito ao relacionamento Igreja Católica e Estado moçambicano, ou melhor, antes do que Estado, regulam as relações entre a Igreja Católica e o governo do dia e garantem-nos a partida que, sob o ponto de vista, digamos, de parcerias diversas no campo da educação, da saúde e por aí fora, possamos estabelecer depois outros acordos secundários. E a importância está nisso, que há um reconhecimento jurídico que nos permite depois tratar com as instituições do governo do dia e estabelecer acordos futuros, porque até hoje trabalhamos de uma maneira, digamos, mais ou menos, os acordos foram feitos diferentemente em cada uma das dioceses, a gosto, digamos, de quem estava na posição de poder assinar os tais acordos, quer da parte da Igreja, quer da parte do governo, mas tem um instrumento que regula o que é que está, em que é que se pode chegar a um acordo e que tipo de acordo pode ser firmado. Quando trata-se de um documento de princípios, não posso dizer a partir de o artigo número tal é mais importante do que o artigo número tal. Eu acho que todo documento nos dá esta possibilidade e é isso que considero uma coisa extraordinária sob o ponto de vista do relacionamento entre a Santa Sé e a Igreja, antes de mais, a Igreja Católica. Portanto, a Santa Sé, digo, e o Estado moçambicano, E depois, na aplicação concreta, os bispos de Moçambique e o governo do dia têm um instrumento ao qual recorrer no momento de estabelecer qualquer tipo de acordo.
Sim, é que se salientam sobretudo a questão do reconhecimento de títulos de estudo e de matrimónio canónico, regime fiscal.
Por aquilo que eu sei, por exemplo, sobre essa questão do reconhecimento do matrimónio, o Estado moçambicano já se pronunciou no passado sobre isso, dizendo, por exemplo, que era de desejar que os matrimónios realizados em instituições religiosas, uma vez que seguissem os requisitos, digamos, reconhecidos pelo Estado para a validade, que os matrimónios seriam válidos. Portanto, não é uma novidade. E temos a possibilidade de trabalhar nisso nas nossas dioceses e permitir que os matrimónios celebrados na Igreja possam ser reconhecidos também a nível civil. Portanto, não é que seja uma novidade em si, que esteja incluso no acordo dá mais força a que, por exemplo, numa diocese não seja fácil facilitado esse processo e noutra o mesmo processo dificultado. Temos um instrumento jurídico que nos permite dizer, mas isto foi concedido no documento tal, portanto, é possível tratar isso, por exemplo, a nível da Conferência Episcopal, e permitir que todas as dioceses tenham acesso ao mesmo instrumento, digamos, de validação dos matrimónios. E diria o mesmo noutros campos, falou do regime fiscal, há outras instituições que têm acordos sobre o regime fiscal, não saberei que tipos de acordos. Aqui está preconizado um tipo de acordo que nos permite uma certa ação a nível da sociedade, sobretudo quando se trata de ajudas e por aí fora, mas eu considero um texto que traz à ribalta, digamos, artigos que nos permitem entrar em diálogo e estabelecer as formas, digamos, de tratamento de cada questão que diz respeito ao nosso ser como igreja e também que permita ao governo ter uma posição única sobre questões que a igreja volta e meta ainda colocar no seu relacionamento com as instituições do Estado.